My Game is Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite.
E boa madrugada.
Esse é o 4Games Podcast. Hoje a gente vai falar sobre
4Games da Watch, o Fazer Leves Bizarro. From Hell.
Depois do 2009 vai o 2011.
É, a gente pulou o 2010 porque 2010 foi um ano complicado.
Porque a gente estava num período sabático.
O quê?
Período sabático? Eu nunca ouvi falar de tirar um período sabático.
Ah, não sei, que porra é?
É o dia que é sábado e você não faz nada.
É.
Então, o Black Sabbath é tipo a Black Friday que ninguém vai comprar nada.
É, tipo isso.
É o dia que todo mundo está usando o que comprou na Black Friday, entendeu?
É verdade, olha aí.
Olha só. Merda. Acabamos de acabar com o nome da banda. Aqui quem fala é Shinko e Tio Fazem Elevens. Foi um aninho corrido, mas tá maneiro. Foi maneiro, né? Já tá em 2012.
Eleven.
Eu sou o Bruno Venom e, cara, eu amo Halo.
Pra Beyoncé, né?
Ele curte um anel.
Mas não é isso, cara. Não é isso, ele.
Decoro. Só decoro.
Aqui quem fala é o Felipe Carnegie do Cerebelo na Brita. E esse ano eu comprei mais de 60 jogos originais.
Online não vale. Online não vale.
Então eu não comprei nada.
Aqui é o Vivard. Aqui é o Vivard e pela primeira vez eu estou gravando com a minha cachorra do lado.
Meu, quando você começar a falar, o áudio zoou aqui.
O áudio ficou muito zoado. Eita caralho, tá foda aí mesmo.
Baixou o cramunhão nele.
Vivard.
Eita caralho. Eita, tu tá com muita estática, cara. Tu tá com estática, eu acho.
Melhorou?
Agora sim.
E eu sou o Vivard e quando o áudio falha é uma bosta refazer a piada.
Se fudeu.
Oi, gente! Quanto tempo, amiguitos? É, tá foda, hein? E aí, seu Vivard, tudo bom?
Ficou quanto tempo ensaiando pra fazer isso daí?
Nenhum, pensei agora o que eu ia falar e eu falei essa bosta aí, imitando aquele cara que a minha avó ouve lá. O...
Ele Correia.
Ele Correia, olha só, imitando ele Correia. Que merda, hein? Bom, estamos aqui para Games Podcast Vort Rises.
Reboot.
É um reboot, de certa forma. Nós estamos rebootando a nossa saga.
Returns.
Porque muita coisa vai mudar.
Forever.
Tal como Duke Nukem, a gente vai voltar forever.
Tal como Batman. Não, melhor que Duke Nukem, porque esse daqui não vai ser uma bosta.
Sim, é, com certeza, esse aqui é Triple A.
Dependendo do ponto de vista, é Triple X.
É, Triple X. Boa, boa, boa. Que agora o lance vai ser mais dinâmico, mais rápido, mais forte. Tipo, nós tocávamos metal melódico e agora vamos tocar hardcore. Não ficou boa essa análise.
Não, nem um pouco.
A gente era um filme do Woody Allen e agora a gente é um filme do Michael Bay.
Também não ficou bom. Não, não é uma coisa. Não.
A gente tá falando que mudou, mas não mudou porra nenhuma, então a gente é tipo.
A gente era um filme do Michael Bay, agora a gente é um filme do Zack Snyder.
Não muda muito não, né?
Muda, porque Michael Bay é só barulho, explosão e nada além disso. Zack Snyder já é um negócio mais bem feito, o cara é.
Tem umas câmeras lentas.
Tem uns detalhezinhos ali que não é todo mundo que pega, que só quem é entendido do assunto que vai sacar.
Entendi.
No fim das contas, vai ficar do jeito que sempre foi. A única diferença é que a gente tá voltando, porra.
Não dá, então, nós voltamos.
Nós não temos mais leituras de e-mail no podcast, que a gente já tinha comentado isso antes, vai ficar tudo pro Drops. E a gente vai no máximo dar uns recadinhos. Temos que mudar essa vinheta, que ainda tá antiga.
É, vai ter pod que nem vai ter isso. só quando precisar. E só pra lembrar o negócio do Drops, qualquer vagabundo pode participar. Agora nós vamos começar a convocação em massa, então alistem-se para o 4 Games Army.
É,
mande e-mail para 4games2@gmail.com.
E os já listados, não criemos pânico.
Temos uma fila aqui organizada por Skype, data e idade mental. Então coloquem esses dados no e-mail. Aí horários possíveis também é uma boa. Qual é o e-mail que eles têm que mandar?
4games2@gmail.com ou 4games2@gmail.com.
Isso é o 4 número e o 2 número também, viu? E a mesma coisa do nosso Twitter, e temos página no Facebook que vocês podem curtir, e curtir na nossa pagineta vocês vão saber das atualizações do site.
Vamos pra porra do pod de virtus.
Aí agora com o tempo aí o Far Game o Fazer Neve bizarro. Bizarro.
Vou ter que botar a porra de efeito de novo. Espero ter salvado o template.
Esse ficou bom, esse ficou bom. Então, só para posicionar o pessoal, temos aqui uma lista. Como o 4 Games nunca foi igual a qualquer podcast, nunca vai ser, nunca serão igual a gente. A nossa lista é bizarra.
Bizarra.
Sim, porque tivemos experiências anteriores com essa bosta e ficou uma mesmice do caralho. Sem contar que pra ver os melhores do ano tradicional, você pode entrar em qualquer porra de site que tá tudo igual.
É, pior de tudo.
Vai todo mundo lá, lambe o saco do Portal e do Uncharted. E o nosso podcast, como ele é um podcast meio emo, em certos momentos?
Emo.
É, porque o primeiro item da nossa lista é a maior decepção. Vocês começam, porque eu sou muito triste.
Falem vocês, porque acho que a minha vai ser polêmica.
Mamilos Online.
Então, eu vou começar, porque eu joguei muito o antecessor dele. É um dos meus jogos preferidos. Se eu ver ele instalado em um computador de biblioteca, eu vou jogar ele, não interessa. Era um jogo muito bom, esperei muito, muito. Puta, eu sabia que não ia ser bom por causa da demora, mas eu mantive a fé.
Fala logo, mano!
E fui apunhalado.
Enrolando, desgraçado.
É a desgraça do Duke Nukem Forever.
Nossa, cara, eu concordo plenamente nesse cara.
Ah, meu Deus, que desgraça.
Foi a marretada no saco do ano, cara.
Eu comecei a jogar e, tipo, ele perdeu muito do jogo, assim. O 3D é mil vezes melhor. O lance de carregar duas armas só, as piadas ficaram ruins.
Só pode carregar duas armas naquela porra. O jogo foi tão ruim que eu nem me atrevi a comprar e jogar, cara. Bastou ver os reviews que eu brochei na hora, cara. Quando eu vi o gráfico que prometia ser absurdo, foda, e cara, os quadros, as casas, tudo tava muito tosco, parecia um remake de Nintendo 64, por exemplo, com o mesmo gráfico.
Oh. O meu é Duke Nukem.
Também Duke Nukem?
Eu estou triste, eu chorei quando eu joguei Duke Nukem, sabe? Correu uma lágrima quando eu passei da primeira fase, assim, eu falei, é essa merda? Então, eu não tenho mais palavras pra... Não, depois eu faço uma música aí pra isso.
Cara. Pode tocar a marcha fúnebre aí à vontade. Porque aí morreu um clássico, cara. Ele foi completamente assassinado.
Mano, eu não concordo. Mas depois eu explico por quê.
Tá, pra mim, cara, a minha maior decepção foi Team Fortress 2 se tornar free play, cara. Pra mim, isso foi a maior sacanagem do ano. Não tenho outra coisa a dizer a não ser isso.
É tipo como se todo mundo do Orkut fosse pro Facebook ao mesmo tempo, né?
Exatamente.
A comparação foi ótima.
Foi justamente isso que aconteceu, cara. Tá muito difícil encontrar um server decente. E por mais que a Valve ela considere isso uma revolução que tem dado muito lucro, né? Pois agora, quem tá no free play, basta gastar $2 e se torna o membro pago, né? Como era antes. E isso ficou foda, porque aí a gente tem invasão de muitos noobs, né? Ou seja, se você estiver jogando num time bom, basta entrar aquela quantidade de noob que fode o time. Outra também é a quantidade de gente noção que usa cheater.
A minha decepção foi o Uncharted 3.
Porque o cara ficou no top, cara.
Já tá decepção no nome.
É, dependendo do tradutor que você usa. Não, porque, porra, eu esperava, assim, que a parada me surpreendesse tanto quanto o 2 surpreendeu, tá ligado? Só que não, o negócio foi um vamos apostar na mesma fórmula, sabe? Não vamos mexer no time que tá ganhando. Eu achei que acabou ficando meio repetitivo demais, tá ligado? Muita fuga parecida, as piadinhas às vezes meio deslocadas, tá ligado? Porque os caras quiseram seguir aquela fórmula de diálogo com humor, assim. Eu acho que faltou surpresa, sabe? Ficou tudo muito previsível, assim. Você entra no lugar e você já pensa, pô, daqui meia hora eu vou estar fugindo dessa merda com tudo caindo atrás de mim, tá ligado? Ficou previsível. Então eu achei que, tipo...
Pô, seu vilão, você podia pegar esse jogo e dar pra mim.
Se eu fizesse isso, aí você ia querer colocar a categoria melhor jogo do ano só pra falar ele. Que nem todos os outros tops que fizeram, seu desgraçado. Categoria merda anunciada, que seria o quê? Uma parada que foi anunciada e você já sabia que ia ser ruim. Por isso que o Duke Nukem Forever... Não foi a minha maior decepção, porque eu já sabia que ia ser uma merda desde a primeira vez que eu vi. Justamente pelo que o Venom aí falou, que toda foto que aparecia, parecia que você tava vendo um jogo de Nintendo 64. Então como que esse negócio ia ser bom?
Eu vou dizer o seguinte, sobre o Duke Nukem Forever, eu não achei que ia ser tão ruim. Porque, primeiro, quando você tem um jogo em que a trilha sonora é Megadeth,
é.
Você não espera que seja alguma coisa ruim, entendeu?
E foi tão ruim que eu peguei e coloquei no celular o antigo pra jogar, só pra dar umas intoxicadas pra não...
O melhor jogo do Kenuken que teve foi o Time to Kill, em que eu joguei no PS1.
Ó, melhor não, mas segundo lugar, concordo contigo.
Pra mim, em primeiro lugar, é o 3D.
É.
O multiplayer do Time to Kill é muito fera.
Quem jogou Time to Kill multiplayer vai concordar comigo, porque é muito foda, cara. Você jogar a granada santa do segundo andar e ver aquela porra que cai do outro lado do segundo andar e estourar o cara é muito 10.
Não, mano. O cara só vai concordar com você se ele nunca jogou o GoldenEye 64.
É verdade. Cara, a merda anunciada pra mim foi o Worms Ultimate Mayhem, cara. Um jogo Worms 3D pra mim nunca vai ser bom.
Nossa, ele é 3D?
Experiência desde... É 3D, cara. É 3D. Então pra mim, não tem como o Worms ser 3D. Eu já experimentei o Worms Mayhem 3D, né? Que foi o antecessor dele. E cara, é muito ruim. É muito ruim. Você perde todo aquele conceito de estratégia que o Worms tem, né? Desde o Worms 1, o Worms 2, que pra mim é o melhor entre todos. Você perde todo esse conceito de estratégia e passa aquela questão da habilidade mesmo, né? A habilidade como manipular o Worm e tudo mais. Isso não é legal, cara. O que vale no Worms é a estratégia. É você posicionar o Worm...
Tem um Worms 3D que presta, que é o do celular.
Não, mas era justamente isso que ele falou da estratégia que eu tava pensando. Como é que os caras mantiveram o negócio num jogo 3D?
É, não tem como, cara. Até mesmo o dano do terreno, né? Que é bem considerável, né? Em todos os Worms. Em que você dá um disparo, ele pega uma certa porcentagem considerável do mapa, né? Você disparar uma granada santa, vai abrir aquele rombo e tudo mais, e o cara não vai poder passar por ali. Não tem isso no Worms Mayhem. Isso pra mim foi a merda anunciada, porque novamente eles insistiram na porra do Worms 3D. Isso não tem como, cara. Tanto que hoje na Steam você não vê gente jogando isso.
Concordo. E teu Carnage?
Merda anunciada, cara, é aquele Man vs Wild.
Jogo é esse? É tão ruim que eu nunca ouvi falar, velho.
Sabe aquele programa da Discovery, que é o cara que sobrevivendo na floresta?
A prova de tudo?
Isso! É esse jogo.
Tem jogo dessa bosta? Não, dessa bosta não, porque a série é legal.
Não, a série é ótima, mas o jogo é horroroso! Horroroso!
É, eu imagino.
Ele saiu pra Xbox, mas o gráfico dele... Puta, é perto do Play 1, cara.
Sabe o que seria um desafio legal pra um jogo dessa série? Você não ser o cara lá, você ser o câmera. Porque o câmera tem que acompanhar o cara filmando.
O câmera é o cara que mais se fode, cara.
Isso é basicamente Pokémon Snap da nova geração.
É horroroso, horroroso. E eu falei assim, cara, como é que vai sair um jogo disso? E quando saiu, eu vi os vídeos. Não, horroroso.
Ah, esse é o típico jogo que você fala, porra, mas como que vai ser essa merda? Quando você vai ver, é trivia, né?
O meu, eu não estava botando fé, nunca botei, mas aí eu tive um espasmo de fé e fudeu, que é o Saints Row The Third.
Ah, velho, nossa, cara, eu concordo, cara, Puta que pariu.
Não, assim, você já viu naquele seriado lá, o Jersey Shore?
Não.
Não. É um Big Brother que só dá os caras bombados e as minas de silicone, assim, mas é muito forçado extremo.
Então é o Big Brother.
É Big Brother, é qualquer Big Brother BR.
Não, então, mas o Big Brother, perto desse seriado, ele é muito inocente, assim. Nossa, porque você vê aquele... Todos os caras são bombados extremos. Latinão. É, porque assim, New Jersey é tipo a Nova York dos pobres, né?
Sim.
Aí o Jersey Shore é como se fosse os pobres querendo ser rico e metidinho nos Estados Unidos, lá, lá, lá. E só dá esse povo aí fazendo bronzeamento artificial e se maquiando tortamente.
É o Big Brother do Orkut.
Esse jogo parece que foi feito pra esse tipo de americano torto, entendeu? Porque é só coisa escrota, todo mundo no jogo parece que esses filha da puta. Aí eles misturam com luta livre que não tem nada a ver no meio, assim. Tem uma premissa legal porque, pô, vou zoar, vou dar um golpe de luta livre na rua como se eu estivesse jogando GTA e conta ponto. Mas acaba sendo escroto porque os caras fizeram isso e esqueceram do jogo, sabe?
É, isso acontece muito. Aconteceu inclusive com o GTA San Andreas, né? Que botaram tanta frescurinha. Não,
com GTA San Andreas.
Justamente o que eu falei.
Não, e tem umas coisas legais, porque tipo, no jogo tem uma arma que você pega um consolo gigante roxo e fica dando na cabeça dos outros, saca?
Você acha isso legal, cara? Meu Deus do céu, cara.
Que jogo que pode fazer isso?
Olha o ponto positivo que ele destaca.
Poder correr com um cacete de plástico e dar na cabeça dos outros, é foda. Cara doente,
velho. Tá fazendo isso no Modern Warfare. Alô? Faz isso no portal. Aquele portal, aquele jogo chato. Momento broxado do ano.
Momento broxado.
O meu momento broxado do ano foi comprar um jogo e na semana seguinte sair ele com mais coisa.
Puta, isso é foda. Foi o Marvel?
Foi o Marvel. Foi o Street Fighter. Foi o... Cara, foi tudo,
todos,
cara,
os jogos da Capcom, né?
Bando de filha da puta, mano, o negócio... dá 2 meses. Ah, agora vamos lançar com mais 30 personagens, né, filha da puta? Agora...
Pelo mesmo preço.
É. Capcom foi mó sacanagem, porque eu peguei o Ultimate agora, vou pagar os DLC do antigo. E eu tinha que ter o DLC do antigo pra ter a Jill e a Shuma Gorai, eu não tinha? Eu apaguei. Puta que pariu. Eles fizeram certo, né? Mas eu pensei que ia ter todo mundo, né?
Não, porque você comprar o DLC e depois ter no próximo jogo é foda, né? É,
vai
é.
Sair o Mortal Kombat Complete, né? Também.
Vai sair?
Vai.
Bando de filha da puta.
Ainda bem que eu não comprei o meu, hein? Eu pego emprestado do Felipe.
Compra dele mais barato agora, que ele vai comprar o completo.
É.
Ah, o meu momento broxado foi o L.A. Noir.
Ah, que isso, cara.
Aquela porra daquele jogo de 3 discos, vagabundo. Que só presta pra você ficar punhetando. Nossa, que expressão facial da hora. Nossa, nossa.
Ué, cara.
Eu vou jogar agora, eu vou jogar. Nossa, que jogo chato.
Que isso, cara. O Lenoir é um jogo pra um público específico. É jogo pra gente pensar chato. Que é admirar.
É pra público que gosta de filme da Almodóvar, filme do Lars von Trier.
Eu sou o tipo de player que gosta de jogar um jogo até fazer 100%. Desbloquear todos os achievements, achar todos os bugs, achar... Sabe? Eu gosto de jogo assim. Cara, nem lá, pra mim é nota 10, cara. Eu não tenho o que reclamar. Eu acho que muitos players que vão estar ouvindo aí, que gostam desse tipo de jogo, também vão concordar. Eu acho que não é broxada.
Assim, eu tenho que concordar um pouco com o Shinko. Quase que o L.A. Noir se encaixa em umas 3 categorias aqui. Porque quando saiu, caralho, Rockstar tá fazendo esse jogo, vai ser foda, eu vou ser o
principal. É, eu pensei a mesma coisa.
E vou... Nossa, eu vou zoar pra caralho.
Não, vocês pensavam em um jogo, o Capitão Nascimento, né, velho? Vocês pensavam isso. Em jogar o jogo do Tropa de Elite. Aí é diferente.
Não, eu não pensava isso porque a Rockstar nunca faz jogo assim.
É.
Eu pensava num GTA com uma temática diferente.
Eu também.
Não, cara, não tem como. Eu já pensava em um jogo investigativo, né? Um jogo de CSI que funcionava. Porque teve o jogo do PS2 que, valha-me Deus, foi uma decepção.
O jogo de CSI é o Heavy Rain, porra.
É, também, mas eu acho que o Lenoir ficou legal porque você tem a questão da ação, da perseguição, você tem como cair na porrada com suspeito na hora da perseguição, você tem como entrevistar, né, fazer o interrogatório, analisar se o cara tá mentindo, se tá falando a verdade, se ele tá em dúvida dos fatos, tudo mais.
Seguinte, ó, se você quer correr e fazer os lances, você joga GTA, se você quer fazer interrogatório, você joga o Justiceiro.
É, Justiceiro é foda, eu pensei na mesma coisa.
Mas se você quiser jogar os dois, você joga no ano A, cara.
Se quiser jogar os dois pela janela, né? Chega, chega.
Tá bom, já zoamos. Vai, próximo.
Não, o meu momento broxada foi salvar o Batman Arkham City em 4 horas.
Nossa. Isso é o dom do desemprego, né, gente?
Pois é, cara. Primeiro jogo que eu joguei quando fiquei desempregado. E, porra, eu salvei muito rápido, tá ligado? Quando ele saiu lá com o maluco lá no colo, que eu falei, não acabou.
É por isso que eu já vou caguetar aqui. Isso é a dica para o próximo podcast que vai sair, minha gente.
Cara, eu já falei, a maior brochada pra mim foi o Duke Nukem, e como a gente já falou muito do Duke Nukem, eu preciso nem falar.
Pior merda num joguete. Vivardi, você que criou essa porra, explica essa categoria.
A pior merda que você encontra num jogo. Tipo, algum lance que você tá jogando e fala, porra, não era pra tá lá essa merda. Tipo, algumas side missions do Batman, por exemplo. Mas a pior merda para mim foi a dublagem brasileira do Uncharted 3.
Nossa.
Tipo, os caras tiveram uma puta boa vontade, beleza, mas mano, pelo amor de Deus, cara, contratava ator, mano. A mulher que dubla a velha é horrível. O cara que dubla o Drake é horrível. O único cara legal é o que dubla o Sully, que a voz é igualzinha, o cara consegue fazer os mesmos trejeitos, tá? O resto, cara, é um pior que o outro, meu. E o jogo, no original, não tem um palavrão. É tipo, damage, crap, essas coisas, tá ligado? No nacional tem palavrão pra caralho, é filho da puta.
Mas isso é um ponto positivo? Isso é alegria em forma de jogo?
Cara, depende. Pode ser um ponto positivo, mas é tá dentro daquilo que eu sempre te expliquei quando você começou a colocar um monte de palavrão nos review. Tem palavrão que não cabe, tá ligado?
Não tem palavrão no review. Só escrevo se o jogo é uma merda, eu escrevo merda.
Agora você faz isso. Antes, cada 5 palavras, 4 era palavrão. E o Uncharted tá meio assim, tipo, meio de graça, tá ligado? E os caras não é que não tem as manhas de falar palavrão, os dubladores. Você percebe que os caras não estão à vontade, tá ligado?
Porque eles deviam estar gravando com o filhinho do lado, né? Olha, eu vou dublar um videogame lá, vem aqui comigo, vem.
É, pode ser mesmo. Muito estranho. E você coloca a legenda em português, o cara tá falando um damage lá e a legenda tá, filhos da puta.
Aí sim, aí fui eu que fiz a legenda.
A melhor aula de inglês possível, né?
Ah, a minha pior merda do jogo, ela explica porque eu acho a Eleanor uma bosta. Que é que ultimamente, muitos jogos estão querendo colocar a realidade acima da diversão. Entendeu? Os caras estão se preocupando em fazer uma porra real e tá esquecendo que aquela merda é pra você se divertir, pra você curtir, sacou?
Oh, peraí. O que, que você comprou mesmo no fim do ano?
Mas aquilo não é um jogo, aquilo lá é a minha aula particular, por favor. Nada a ver com essa categoria. É aquela coisa. Pra mim, isso começou exatamente no Driver 3, que foi quando era um jogo foda e você batia o carro e caía e morria, saca? Porra, eu bati o carro, eu quero sair e roubar outro. Eu não quero morrer quando eu bater o carro. Eu sei que se eu bater o carro na vida real eu morro, mas não precisa fazer isso aqui, sacou? Entre outros.
É o complexo do GTA San Andreas.
E mano, isso tá estragando muito o jogo dessa geração, leite com pera. Estou ficando revoltado. E fica querendo aí, realidade, tá esquecendo que jogo é pra dar tirinho, que é pra matar os manos. E fica aí cobrando, ah, o gráfico é bonito e você tem que andar, e você tem que parar e ver que seu personagem tá com a barra de mijo cheia aí no banheiro. Tem que chacoalhar o peru. Fechar o zip. Não!
É, você tá usando lá o PS Move, né? Aí você tem que ir no banheiro. Aí ele fala: coloque o controle dentro da sua calça. Abra o zíper, coloque para fora. Aperte X para mijar. Pronto, mijou. Balance o controle.
Chacoalhe vigorosamente.
Isso não no Heavy Rain, não. Heavy Rain é essa bosta aí.
Se bobear tem, eu não sei, eu não joguei com o Move.
Que pariu, não.
Cara, a maior merda pra mim. O que tem acontecido ultimamente também são os requisitos gráficos, cara, pra poder se jogar. Eu tenho que trocar de notebook ou de PC a cada 6 meses, cara. Tá muito complicado.
Por isso que eu não jogo em PC.
Ah, cara, porra. Isso começou com o Crysis, na verdade. Hoje, o Crysis 1 você só consegue jogar se tiver, sei lá, o computador da NASA.
Crysis é um jogo de punheteiro pra falar que tem a placa de vídeo boa. Esse jogo é uma bosta. E o cara...
Eu não achei uma bosta, cara. Crysis, eu joguei o Crysis.
A máquina roda Crysis. Falou?
Quero ver um... A minha máquina roda Crysis. Entendeu? Por isso que eu joguei aquela porra. Mas na qualidade média, cara. Gráfica média. Isso me broxou bastante. Porque eu montei um computador em que eu queria testar o Crysis. O Crysis 2, pelo contrário, ele mudou isso, né? Você tem agora uma história bacana. Ele funciona em vários PCs, né? Não precisa investir R$5.000 em uma placa de vídeo. Você tem lá um multiplayer que é super funcional e que pega nos consoles muito bem, né? Enfim, mas como a gente tá falando de brochada, a merda que aconteceu ultimamente em relação a isso foi um jogo que tá na Steam chamado Mágica, né?
Nossa.
É um jogo muito legal, muito foda. A jogabilidade é muito legal, o multiplayer é sensacional. Só que o problema, cara, é que você tem a porra de um jogo que tem um gráfico que, ao olhar de quem vê o jogo, você acha que no seu K6 roda, entendeu? Quando vai jogar aquela porra, você tem um PC de R$3.000 e não joga aquela porra com gráfico very high, cara. Entendeu?
Puta, é gráfico isométrico essa bosta.
É muito ruim, cara. É muito ruim jogar. O foda é que o jogo é legal. O jogo é muito bom. Vale a pena comprar, vale a pena se divertir. Mas você vai passar raiva.
Mas isso aí é a mesma coisa do Crysis. O Crysis 2 pega melhor que 1. Por quê? Porque o primeiro os caras fizeram aquela porra sem otimizar, sem pensar. Ah, essa textura tá pesada, tem que diminuir a qualidade pra rodar, porque é só uma bosta de uma folha. Ninguém vai olhar essa porra aqui pra ficar em HD. Aí os caras vão, entuxam essa merda e não tem processador que aguente. Uma coisa é fazer o programa, outra é otimizar. E os caras esquecem dessa bosta.
Mas sabe qual foi a primeira empresa que começou a se preocupar com isso, que eu me lembre? Foi a Electronic Arts, cara. Eles começaram a fazer uns FIFA que não rodavam em máquina nenhuma, de 5 a 10 anos atrás.
Quando o pé do jogador era um triângulo.
É, mas eu me lembrei mesmo. Que os gráficos da versão de PC era melhor do que os de console. Aí, de certo ponto pra frente, inverteu. O gráfico de console é melhor do que de PC. Justamente por isso. Pra poder rodar em mais máquinas. Que eles perceberam que eles estavam perdendo público no PC, porque a gente não comprava porque não conseguia rodar o jogo. Que antes de comprar o FIFA novo, o cara tinha que comprar um PC novo.
É, que pariu.
E tem muita empresa que acaba se fudendo com isso. Aí no próximo investimento dos caras, eles fazem que rodem mais coisas.
Eles perdem muito em vendas em relação a isso.
É, então.
Total.
É algo que acontece hoje com o Modern Warfare e o Battlefield 3.
Aí você pega, compra um Xbox, um Play 3 e foda-se.
No Play 3 e no Xbox, eles rodam em 30 FPS, né? Então você não tem um aproveitamento gráfico, pelo menos a novidade do Modern Warfare. Não é nem história, cara. A história ainda não teve uma inovação legal.
O gráfico do Modern Warfare 3 é uma bosta, mano.
O gráfico no PC já é diferente, mas já no Xbox vira Black Ops. Não muda muita coisa.
Mas assim, você falar o gráfico no PC é melhor. Não é um PC, mano. É uma Ferrari, entendeu? Então, não acho que vai ser melhor. Se você pegar uma mina feia e pôr numa Ferrari, ela fica bonita. Então, exato.
Ou é desperdício pra cacete, né? Avaliando as respostas anteriores, eu concordo com todos.
Filho da puta.
Mas a pior merda no jogo é ele ser curto. Ah, que nem o Vivardi falou que zerou o Batman em 4 horas. Pô, isso não é tempo de um jogo de Batman, por exemplo.
Eu tenho uma dica pra vocês dois. Uma dica muito importante que vai ajudar vocês.
Diga.
Joguem RPG.
Porra, vá merda!
Próxima categoria, cadê essa porra?
Essa porra.
Cadê o Age of Empires Online, cara? Que eu tô esperando até hoje essa porra não sair. Cara, foi cancelado, que merda.
Cara, é verdade, eu não tô esperando, mas eu lembro disso.
Porra, eu vi um anúncio que a Microsoft encerrou o projeto.
Ah, é?
É, assim como ela abandonou o Halo Wars, né? É, ela decidiu abandonar também o Age of Empires.
Oh.
A franquia Age of Empires acabou, cara. Acabou. Eles decidiram não terminar com tudo.
É.
Se bem que eu acho que eles ferraram com tudo já no Age 3, né?
Não tinha o que melhorar também, né? Não tinha.
É.
Não, eles deveriam usar o mesmo. Só melhorar os gráficos do Age 2. Pra mim, o Age 2 foi o melhor jogo de estratégia que já existiu.
Eu acho que o problema é que o tipo de jogo, o gênero, ficou meio ultrapassado. Não tava saindo mais jogo do tipo. Então talvez eles tenham achado que investir no gênero seria meio que dar um tiro no pé, sabe? Que tipo, que não ia ter público.
É, eu acho que é um jogo pra sair em HD pra live.
Eu vou botar como exemplo o StarCraft. StarCraft, a única coisa que mudou foi a adição de uma raça, que foi os Zergs, e o gráfico. Mas a jogabilidade ficou a mesma.
Então, mas tem outros jogos no estilo StarCraft, não tem?
Tem então, vários, é. Existe o Total Annihilation, vários outros.
Então, mas na pegada do Age of Empires, não tem mais.
O que eles deveriam ter feito era fazer o Age of Empires 3 na mesma plataforma do Age of Empires 2. Fazendo só melhorias gráficas, adicionar cenários, de repente adicionar uma civilização ou outra, mas que não mudasse aquela jogabilidade. O 3 ficou meio zoado, cara. Eles fizeram uma árvore de evolução diferente, eles adicionaram experiência, né? Ficou um jogo um pouco mais rápido pra quem é viciado.
É isso que é foda. Os caras investem pra caralho no negócio, bota equipes de filhos da puta.
Olha o palavrão gratuito aí.
Nerds, pensadores pra desenvolver coisas diferentes. E no final fica uma bosta. Aí cancela o próximo, sabe?
O Age of Empires 3 não foi uma bosta total, mas foi desnecessário. Eles poderiam ter feito o Age of Empires 2 de novo. Pegou o Age of Empires 2 e refeito apenas a parte gráfica.
Aí se os caras não mudam nada, só fazem isso daí que você falou, vem o filho da puta e fala que não mexeu em time que tava ganhando, que decepcionou, que foi a maior decepção do ano.
Olha, eu tenho uma menção aqui que é qualquer coisa que preste pra Wii, que dizem que ainda tá vivo, né? Mas cadê essa porra?
Né? Cara, como tudo que a Nintendo tem lançado de uns 10 anos pra cá está vivo dentro do coração dos Nintendo.
Esse ano foi o ano de 3DS e Punhetation, mas nada de relevante, assim, em Wii.
Saiu um Zelda.
Teve o Skyward Sword, que ficou foda.
Saiu um Zelda pra falar que não saiu nada, né?
Porra, eu fui na Saraiva esses dias e tinha o 3DS lá pra você testar. Só que tinha uma porra de um gordinho desgraçado que não soltou o negócio o tempo todo que eu fiquei dentro da loja, cara.
Filha da puta.
Fiquei marcando o moleque, ele não soltou a desgraça do videogame.
Gordinho é foda.
3DS atualmente é o sonho de consumo da minha namorada.
Ainda bem que não é Antônio Bandeiras, né?
Meu Deus, vou deixar esse comentário.
Tipo o South Park, né? O boneco inflável do Antônio Bandeiras com genital e tamanho natural. Eu falo do Last Guardian.
Last Guardian.
Quando eu vi o Play 3 lá, a Sony anunciando e tal, passou o trailer dessa porra. Eu falei, eu preciso comprar esse videogame por causa desse jogo. Eu comprei falando pra minha namorada anterior.
Nossa.
Né, nem a última. Porra, eu comprei o PlayStation 3 por causa desse jogo. E eu já tive outra namorada e o jogo não saiu.
Olha a medida de tempo do cara, né? Namorada.
E pelo jeito eu vou ter a próxima e não vai ter saído ainda essa porra.
Caramba. Ih, vai efetivar assim, é?
Não, tá louco?
Não sei.
Eu já tô contando com uma outra. Não é o atual caso, né?
Não.
Espero que ela não esteja escutando esse podcast.
É verdade, espero que ela não escute esse podcast.
Pra mim, o Cadê Essa Porra é um jogo que a versão anterior eu joguei demais. Eu joguei, acho que sei lá, 3 anos seguidos, mais de 4 horas por dia fácil, que é o Diablo 3.
Cara, lembra que o Furlan falou dessa porra. Reclamou que não saía também.
Eu não tenho argumento pro Diablo, porque quando eu tive a oportunidade de jogar ele no Play 1, ele ocupava o memory card inteiro, então eu desisti.
Eu joguei no Play 1 também.
Eu não.
Até o pessoal fez um... Os desenvolvedores lançaram lá um negocinho...
Opa, repete aí, o quê?
Os desenvolvedores... Eles fizeram um lance de que eles não iam cortar a barba enquanto não saísse o jogo. Tem fotos... Eu tava deixando também, mas daí a Mayara reclamou, aí eu tive que fazer a barba.
Categoria comprei e não joguei.
Eu fiz uma borrada.
Eu já lembrei do Bruno aqui, o que ele comprou. Não deve ter jogado nem a metade, nem um terço do que ele comprou.
O quê? Você comprou o jogo da Moranguinha?
Nada, cara. Eu comprei o pacote Tom Clancy, cara, de Collection. Que vem todos os games da Tom Clancy. Todos os Ghost Recon, todos os Hawks, todos os Rainbow Six.
Nossa.
Cara, todos os Splinter Cell.
145 jogos.
Não, são... Deixa eu contar aqui, eu tô aberto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jogos.
Pra que console essa porra?
PC.
Isso é pra PC. O pior de tudo, não é isso. O pior é que a gente tem aqui uma internet que não baixa nem 50k por segundo, né? Tenta baixar todos esses jogos de uma vez pra você ver o que acontece.
Você ficou o ano de 2011 baixando esse pacote. Por isso que você não jogou.
Ah, baixa na Campus Party, pô.
É o que eu quero fazer agora.
Objetivo de vida, ir na Campus Party com internet de 40GB pra baixar os jogos da Steam que ele comprou.
Quanto você pagou nisso?
Pela tela de $45, o mesmo preço de Skyrim. Não, eu tomei no cu porque eu queria Skyrim e não comprei.
Tá bom, é melhor que Skyrim.
Não é, cara, não é melhor que Skyrim.
Comprei e não joguei. Além de alguns
jogos da Steam.
Não, cara, pior que os jogos que eu comprei da Steam, eu joguei...
Jogou meia hora e parou.
Não, sério, eu joguei bastante de cada.
Felipe, hã? Eu vou abrir aqui teu perfil da Steam pra ver quantos jogos tem.
Tá com mais de 60.
60, velho, tu tem 123 jogos na Steam.
Olha o nível que chega a falta de noção de um viciado.
Não, mas aí que tá.
Ele acha que tem 60 e tem mais do que o dobro.
É porque ele conta as DLCs. Só o Mágica acho que tem umas 20 DLC.
Não tem 20 DLC, porra, não exagerar, né, velho? O Mágica não tem nem 10 DLC.
Tem coisa pra cacete, tem pelo menos uns 12.
Ah, normal, cara. O vício distorce a realidade do ser humano.
Mas assim, ó, eu olhei a minha lista. Eu tenho mais de 30 jogos que eu comprei e não joguei. Mas aí eu peguei e falei assim, eu vou escolher o jogo que eu mais queria comprar e eu ainda não tive a oportunidade de jogar. O meu jogo foi Rage.
Tá? Rage?
Rage.
Da id Software.
É, eu tô com essa porra, 3 DVD e nem coloquei na bandejinha essa porra ainda porque eu não tive tempo. Nossa. Aliás, eu não tive tempo de jogar nada direito esse ano.
Cara, o que eu comprei e não joguei foi o Fórmula 1 2011. Por quê? Porque eu tava sem a minha mesa pra pôr o volante, porque ela...
Desculpa aí.
Porque o que tinha virado a minha mesa para o volante? Eu peguei a base da bateria do Rock Band, tirei a bateria, fiz uma parada lá de madeira, encaixei na estrutura da bateria e ficava lá o volante perfeito. Só que eu vendi o meu kit do Rock Band para uma pessoa que está participando desse podcast. E até então, assim, até pouco tempo antes, ele estava na minha casa, a bateria. Ele, não sei nem por que ele deixou lá. Deixou lá, deixou aqui. E assim, chegou o Fórmula 1, a bateria estava na minha casa. Então eu testei, joguei acho que um treino da primeira corrida. Isso foi na sexta-feira. Chegou no sábado, ele, vou levar a bateria lá que eu vou fazer não sei o que lá em casa, que é meu aniversário, não sei o que. Beleza, leva lá, tranquilo. Levou. Eu fui conseguir uma mesa há 2-3 semanas atrás que ficou bem melhor do que a bateria. Só que como eu estou no meu mergulho no mundo de Assassin's Creed, eu só vou jogar o Fórmula 1 depois que eu terminar o Revelations.
Nossa.
E eu estou no Brotherhood.
O Brotherhood é uma maravilha, cara.
O que eu comprei e não joguei foi o Halo Reach.
Nossa.
Eu emprestei hoje pro Bruno. O Bruno já estuprou esse jogo e eu não tive nem a oportunidade ainda de encostar nele.
Categoria pau na mesa.
Categoria pau na mesa, vamos lá, pau na mesa.
Pau na mesa é aquele jogo lá, eu vou ser bom e ele saiu, ele foi bom, foda, maravilhoso. Porque ele, os caras tiveram pau pra bater na mesa.
Eu acho que talvez esse seja a única unanimidade, ou que tenha, que possa ter 2 votos no mesmo jogo.
Eu pensei nisso, por isso eu votei em outro.
Muito bem.
Não diga, Eduardo.
Mortal Kombat.
Ah, Mortal Kombat, cara, essa é a verdade. É por isso que eu selecionei ainda um outro que ficou muito foda.
É, então, porque eu lembro que no que a gente fez lá na última vez, a gente pensou muito isso. Ah, todo mundo vai falar essa porra, então eu vou colocar outra. Aí chegou na hora, todo mundo pensou isso e falou outra coisa e ninguém falou o óbvio, tá ligado?
Ninguém vai falar o óbvio, tá
ligado? Então eu já tô falando de uma vez, Mortal Kombat. Desde o primeiro trailer, desde a primeira foto que eu vi, eu já falei, porra, essa merda vai ser foda.
E como não temos a categoria, eu vou adiantar, jogo do ano.
Jogo do ano? Mortal Kombat.
Mortal Kombat. Foi o único jogo. Agora eu lembrei, foi o único jogo que eu zerei esse ano. Nossa. Foi o único jogo que eu parei, sentei e joguei assim. Fiquei, não, eu não vou fazer mais nada até terminar essa porra.
Cara, foi o único jogo da minha vida que eu me arrependi de não ter comprado a edição de colecionador.
Exatamente. Só que tem várias edições de colecionador, né? Tem uma que vem até o controle arcade pra jogar.
Não, aquela que vem com os bibliocantos. Puta, aquilo lá achei do caralho, velho. Foi muito bem sacado aquilo.
Cara, eu, pra mim, foi o Dead Space 2. Foi foda. Desde o início eu achei que ele ia ser foda e foi foda. Quem jogou primeiro sabe do que eu tô falando, a espera angustiante que foi sair o Dead Space 2.
Não, o Dead Space, o primeiro, era um que você jogava e já pensava, porra, o 2 vai ser foda.
Justamente, não teve anúncio de uma continuação.
Dead Space 2 não é categoria pau na mesa, é categoria cocô na mesa, que você se borra todo.
Cara, o Dead Space 2, eu fiquei pirado, cara. Logo, o começo dele já é foda. O jogo inteiro é foda, não tem como. O primeiro foi foda e o segundo também chegou destruindo tudo.
O primeiro Dead Space foi muito bom, cara. Eu não precisava de um PC da NASA pra jogar, eu joguei no PC os dois.
Roda no meu celular.
Tem em tablet ele também.
Não é igual, mas ficou muito legal a adaptação, assim, pra iPhone e Android.
Então, pra mim, é o Skyrim. Ah. Porque o que eu tô jogando atualmente é o Oblivion, o anterior a ele, né? Uhum. O Skyrim, assim, eu tô jogando o Oblivion, assim, na primeira semana eu já tinha 49 horas.
Cara, em uma semana você perdeu 2 dias da sua vida.
Foi, cara.
Que absurdo.
Eu ainda digo que eu falei mais dias do que na verdade eu joguei, porque acho que em 5 dias eu fiz 49 horas.
Que isso?
Porque você não vê o tempo passar. E o Skyrim, gráfico melhorado, o lance dos dragões aparecendo, você vê a decomposição dos bichos, né? Por exemplo, você matou o dragão lá e depois você vê o esqueleto do dragão.
Ah, tá, olha, eu achei que nessa coisa o mais óbvio ia ser o Batman. Achei estranho essas votações aqui, tá?
Na verdade, o problema do Batman é a falta de um multiplayer. Se ele tivesse um modo multiplayer, mesmo que seja...
O Batman, ele joga sozinho, mano.
É, cara, acho que não faria muito sentido o multiplayer, não.
É o Batman,
porque
mano.
Porque não daria pra todo mundo jogar com o Batman, ninguém ia querer jogar com o Robin. E se fosse deixar criar personagem, ia virar um DC Universe Online, tá ligado?
Mas o meu jogo não é Batman. O meu jogo surgiu do nada. E eu vi o vídeo e falei, pô, isso vai ser foda, mas eu duvido que jogando vai ser bom. E ele acabou provando que ele era bom. E foi o Bulletstorm.
Se ele veio do nada, ele não é pau na mesa.
É, porque os trailers mostravam uma coisa e eu duvidei. E ele cumpriu o que mostrava no trailer. Entendeu?
Ele chegou num boteco que ele não conhecia e já foi abrindo o zíper.
Jogado Bulletstorm?
Eu zerei o Bulletstorm.
Fala aí.
Cara, é um jogo bem divertido, assim. Eu não achei ele tão legal. O que eu gostei dele é que ele tem um sistema de pontuação também.
Então, mano, tem isso que os caras pegassem o Bulletstorm e colocassem o bonequinho do Duke Nukem, falasse que era Duke Nukem Forever, eu tava feliz.
É. Cara, é um jogo bem divertido. Eu me diverti bastante. O lance daquele chicote energético dele, aquele elétrico, você poder fisgar o cara, arremessar o cara e espetar ele nos espinhos e... Puta, é muito
bom. Você arremessa o cara longe, e enquanto ele tá no ar, você vai mirando a cabeça, na perna, no braço, dá 3x para os 3, assim, caralho, que lindo!
E aí você ganha pontuação, você fez tal coisa, você...
É
muito... Isso... Me divertiu muito.
Eu duvidei que isso ia funcionar no trailer. Quando eu vi que funcionou, eu ponto. Regaçou. Parabéns.
Thank you.
Vamos lá, categoria melhor momento gamer do ano. Olha a coisa que vocês fizeram jogando mais boa.
Pra mim, o meu momento gamer do ano foi lá na Campus Party. Além de ter passado trocentas horas jogando, foi ter ganho o campeonato de Guitar Hero lá.
Olha, musiquinha do Final Fantasy de Vargas. Tocou Dragon Force... Sem olhar e tirou 5 estrelas.
Não chegou a tanto. A gente tocou Avenged Sevenfold, aquela música Bat Country.
Boa.
Aí a pontuação sempre era, em média, acho que era 2 milhões a pontuação que a gente tava fazendo.
Foi o momento We Are The Champions, né? Coisa linda.
Foi, total.
Falar em momento We Are The Champions, o meu foi fazer 100% nos vocais da I Want To Break Free no Hard do Rock Band. Isso tem uma foto no meu Facebook, pra quem quiser conferir.
Ah, eu vi.
Esse momento eu só não concordo que foi 100% épico, pra você poderia ter feito isso de bigode.
Eu já tinha feito a barba, senão daria.
Foi no dia que você fez a barba, que merda.
É, foi pouco tempo depois de eu ter feito a barba, porque eu ia viajar, foi nas férias.
Isso. Cara, meu Monet Gamer foi logo no final do ano agora, nessa promoção de férias da Steam, né? Eu consegui fazer uma troca épica no Team Fortress, que na época tava tendo a promoção, né? Então você ganhava um carvão, né? Que era um item que depois de completar certos achievements de alguns jogos da Steam, você ganhava ou um carvão, ou um cupom, ou um jogo da Steam. O carvão era uma merda, né? Você não tinha como fazer nada com isso. Só que aí, eu passeando pelos servers de troca do Team Fortress, a galera tava comprando esses carvões, né? Porque juntando 7, você trocava por um presente novo, né? Que podia vir ou um jogo, ou com um novo cupom, ou um novo carvão. E eu tinha 9 dessa porcaria no meu inventário, né? Que não servia pra nada. O que, que eu fiz? Eu, no servers, Deus abençoe os noobs, né? Consegui trocar cada carvão por um refinado cada.
Nossa! Por um quê?
Um refinado, um metal refinado cada.
É caro isso.
Eu sou colecionador de armas no Team Fortress, então tem algumas armas bem raras aí que não dropam nem fudendo, né? E outras que são exclusivas que eu consegui comprar.
Ô Bruno, sabe quantos carvões eu cheguei a ter? Ah. 27.
E não conseguiu trocar por nenhum metal.
O Bruno não fala essas coisas pra gente, né? Ele é egoísta, ele guarda pra ele, né? Os macetes.
Então, o senhor Venom conseguiu as armas mais fodas do Team Fortress por carvão.
Por carvão.
Que coisa maravilhosa. Meu momento gamer do ano. Tiveram dois. Um foi o meu Rock Band de aniversário, que foi maneiro. Mas uma coisa que foi surreal foi... Eu estava na casa do nosso amigo Mário.
Alô!
O Mano Buceta e o Mano...
Mano Buceta,
é, o Mano Vivardi não seria, porque foi o seu feio no Sonic, né?
Não, o Vivardi não estava nesse dia. Foi o dia que a gente começou a jogar Marvel vs. Capcom 3, mano. E foi uma sensação assim que todas as brigas era um soco pra matar e era aquele negócio, quem dava o especial primeiro. Mano, era quase um marmanjo de 20 e poucos anos lá, berrando de madrugada, jogando cerveja no outro, xingando, pulando, jogando espada. E foi um negócio assim que parecia que todo mundo lá voltou até, sei lá, 8 anos e tava jogando aquele instinto, sei lá. Porque era muito assim, cara, que agora eu vou ganhar. Ah, mas você não encosta em mim, lá, lá, lá. Aí o cara pulava o radar, pulava não sei, aí chegava o outro, dava aquele especial de uma tela inteira, assim. E acabava com o life do outro que tava na metade, sendo que ele tava só com um cozinho. Mano, era direto isso. E a gente chorava de rir, jogava o controle no outro, quase quebrou, e foi surreal.
Isso é muito bom. Não!
Melhor jogo que não é jogo. Melhor jogo que não é jogo é o Rocksmith. Meu presente de aniversário de mim pra mim mesmo, que eu só joguei 2 vezes até agora. Mas o que o meu amigo Vivaldi jogou e vai falar agora, vejam só.
É, esse sim que...
Que é real.
É, tão real que você usa uma guitarra de verdade, que você tem que afinar. Se a música é em outra afinação, você tem que mudar a afinação da sua guitarra. Nossa. Para jogar.
Ou seja, ao invés do Carnage dedicar mais de 20 horas por dia, que é mais ou menos o que ele faz no Guitar Hero, e não aprender porra nenhuma de guitarra, ele pode comprar essa porra e aprender alguma coisa.
E aprender, porque eu fiquei, o quê? Uma semana, duas? Com o jogo?
Já faz um bom tempo que eu tô caçando esse jogo pra comprar, só que até agora só achei ele em preços, assim, R$280, entendeu?
Aí você aprendeu, Vivar?
Ah... Eu já tinha uma base, né, de guitarra, assim. Mas, tipo, eu melhorei muito. Muito não, consideravelmente, assim. Porque eu sempre falo que eu não sou guitarrista, eu sou um baterista que brinca com uma guitarra.
Uhum.
E tinha muita coisa que eu, tipo, enroscava pra fazer, tá ligado? E com as repetições do jogo que ele te propõe a repetir, eu acabei melhorando bastante em algumas coisas que eu tinha dificuldade.
Os minigames, né?
É, tem os minigames que são legais, se pegar agilidade e tal. Poderia ser melhor, acho que um Rocksmith 2, espero que seja consertado algumas coisas aí que são ruins, mas eu vou deixar pra falar isso num Drops.
Isso. O melhor jogo que não é jogo pra mim foi o novo sistema de trocas da Steam, né, que isso salvou muita coisa.
Te rendeu boas armas.
rendeu boas armas e também rendeu bons jogos. Ela teve um jogo em especial que eu comprei com armas da Steam Fortress.
Eu voto pelo Rocksmith, apesar de eu ainda estar caçando ele. Desde que anunciou ele, eu já tava assim, puta, finalmente eu vou aprender a tocar um instrumento musical, né? Porque até agora eu tive que me contentar com Guitar Hero, né? Porque o mais próximo de um instrumento até agora foi a bateria, né?
É.
Porque ela até parece com uma eletrônica, assim, mini.
Não deixa de ser uma bateria eletrônica.
É.
Isso. E a missão do jogo que não é jogo, o melhor do ano é o Netflix. Agora vamos falar uma coisa triste, vai?
Vai.
Pior jogo do ano, já que a gente tá falando muita coisa boa, estamos esquecendo que isso aqui é um pod de ódio, de desordem, de coisas ruins. Pior jogo do ano, tio Fazen Eleve.
Pior jogo do ano, eu não joguei, mas eu tenho que falar. Eu sei que o Shinkoi vai discordar, mas eu postar o 3.
Não jogou, não tem argumento.
Cara, qualquer jogo que recebe nota 3 na GameSpot, cara, é um jogo horrível. Duke Nukem Forever recebeu nota 3.
Cara, o pior jogo do ano pra mim foi novamente mencionando Worms Ultimate Mayhem.
Ah, não, esse é... não tem pior que esse, não?
Pior que esse, velho.
Então. Aí eu falo Duke Nukem, o Carnage vai falar Duke Nukem, o próximo.
É, eu também vou falar Duke Nukem, porque eu me forcei a jogar o Duke Nukem Forever.
É uma agonia tremenda você jogar Duke Nukem.
Tô pensando, eu tenho que dar final nele ainda pra ver até onde vai a desgraça.
Aí quando você der o final, você vai botar ele na próxima categoria. Pior jogo ever.
Então, essa categoria é meio difícil, né?
Por que difícil?
Porque eu vou escolher o jogo que mais me frustrou na minha vida. Eu fiquei pensando que eu tive muitas frustrações na minha vida, não só com o jogo, mas é foda, né?
Cara, de certo modo eu também vou escolher o jogo que mais me frustrou na minha vida.
E é um jogo ridículo, assim.
Também é um jogo ridículo.
Que todo mundo acha que ia ser uma merda mesmo se eu falar assim, ah, eu acho que o jogo é ruim e eu me frustrei muito com ele, que é o MIB do Play 1.
Putz, esse negócio é muito ruim mesmo.
Caralho, é ruim pra caralho. Porque eu queria muito jogar esse jogo na época. Eu comprei meu Play 1 e veio esse jogo assim, na segunda semana eu comprei ele, porque, ai, o MIB, Homem de Preto, muito louco esse filme, saca? Foi o primeiro DVD que eu comprei na minha vida, foi o DVD do filme do MIB também. E eu queria jogar esse jogo e eu não consegui passar da primeira tela. Tela assim, ele é um jogo estilo Resident Evil, que cada cômodo que você anda é um cenário assim, pré-renderizado. E eu não consegui sair do primeiro cenário pré-renderizado do jogo e, mano, vai tomar no cu.
Eu também não.
Não é? Você tem que desarmar a porra de uma bomba, a bomba explode e aí.
Que eu me lembro, eu também não consegui, cara. Eu lembro disso, desse jogo. Era na época que eu trabalhava na loja lá.
Não tinha internet, né, pra descobrir.
Puta, falando nisso, eu vou entrar agora no YouTube e vou assistir.
Vai ver o jogo fica bom depois, né?
É.
Aí eu baixo, vou jogar o jogo no meu celular só pra zoar.
Eu vou falar o que eu coloquei como o pior jogo ever, que é o Rock of the Dead.
Pô!
Nossa!
Eu joguei
isso. Nossa! Assim. Meu, é assim.
E tem uma coisa boa desse jogo.
Só tem a única coisa boa é o White Zombie.
Não, White Zombie, e quem faz a voz do personagem principal é o Barney do How I Met Your Mother.
Caralho, você ama esse cara, hein, meu? Isso é perigoso, cara.
Você que coloca ele.
Porra! Outro dia a gente comentou do jogo do Homem-Aranha. O legal desse jogo é que quem dubla o Peter Parker é o Barney do How I Met Your Mother.
É, porra. O jogo do Homem-Aranha é muito bom também.
Você segue a vida do cara, meu?
Não, eu olho os créditos do jogo e vejo o nome dele, ué. E o cara é legal.
Mas desde antes do How I Met Your Mother, você olha o crédito do jogo e vê o nome do cara?
Não.
Eu conheci ele do How I Met Your Mother, só.
Não, depois, porra. Aí eu vejo, pô, quem é esse cara?
Caralho.
Não, ele tá no Tropas Estelares, falou?
Olha lá, ó. Bela merda, Tropas Estelares. Acho que eu ia reconhecer. Acho que eu ia lembrar do cara do Tropas Estelares. que pariu, viu? Se fosse que nem a Jéssica Biel lá, que eu lembro do massacre da Serra Elétrica, da refilmagem, tudo bem.
Assim, então, o Rock of the Dead, eu só tenho Guitar Hero e Rock Band, né, pra usar os instrumentos, aí eu vi lá, zumbis mais instrumentos musicais.
Puta merda, é horrível.
Vai ser isso, isso aqui vai ser foda.
Ah, um detalhe, quase não tem zumbi nesse jogo.
É, que bosta, cara, na frente, na capa tem uma mão de zumbi e tal, Rock of the Dead, puta, vai ser um monte de zumbi e música e White Zombie e caralho, vai ser foda. Aí eu comecei a jogar, meu Deus, o que é isso? Que gráfico é esse?
Play 1.
Eu tenho que matar os bichos apertando algumas teclas. Mano,
esse daí também é uma merda anunciada. É. Porque, meu, desde a primeira imagem que eu vi dessa bosta, eu falei, meu, isso vai ser ridículo, jogo de celular.
Então, é que tá, eu não vi imagens antes. Eu só vi a capa e eu falei, ah, vou comprar essa porra aqui. Então, o gráfico é horroroso. Tirando as músicas, cara, é muito ruim, cara. Você vai matar os bichos, aí aparece 15 mil bichos na tela, cada um com uma sequência diferente. Aí se você apertar uma tecla errada, o bicho que você tava olhando que você vai matar, não é, você tá tentando matar o outro. Mas você não queria matar o outro, você tá tentando matar um. Daí você tem que fazer a sequência daquele, voltar pro outro, o bicho te acerta. Cara, é horroroso.
E não tem nada a ver com a música, né? A música só tá de fundo.
Não tem nada a ver com a música, é só as teclas que você tem que apertar pra matar o bicho lá. Só que você aperta uma tecla, aí você vai apertar outra, aí ele, você tá olhando em um bicho, mas ele tá matando o outro, e daí ele trava e não vai matar um. E daí, no fim das contas, eu descobri que se eu ficar apertando todas as teclas aleatoriamente, eu vou conseguir matar do mesmo jeito. Outro jogo pra mim que podia, acho que ser o pior ever, é aquele Batman Forever.
Não. Batman e Robin é pior que o Batman
não,
Forever.
Não, cara, não é ruim o Batman Forever, cara. O Batman Forever é melhor que o filme. Agora, o Batman e Robin não é nem melhor que o filme.
Pois é, mas...
Não, o filme do Batman e Robin é melhor do que o Forever.
Hã?
Não, sei lá, não tô entendendo mais nada, tô maluco.
Cara, o meu pior jogo...
Forms 3D.
Também, mas ainda tem um que é pior, cara. Muita gente vai discordar, mas, puta, foi uma puta decepção isso. Battletoads contra e Double Dragon.
Double Dragon, puta, é ruim mesmo, cara.
Puta.
Caralho,
o jogo é tão difícil que chega a ser ruim, cara.
É.
Você não consegue passar da primeira fase.
Não, já começa aqui. Essa porra era pra Mega Drive, né?
Nada, tem pra Super Nintendo também, cara.
Então, é, Super Nintendo e Mega Drive, era 16 bits. O Battletoads 8 bits era mais bem feito.
E era difícil pra caralho também.
Mas não tanto. Você conseguia jogar. E ele era mais bem feito. Os gráficos eram melhores no 8 bits.
Só que esse é que nem jogar contra sem manha. Que nem infinita.
Eu consegui zerar o Contra 3 sem manha.
Ô, Carneiro, você tá ligado que toda vez que você fala que você zerou um jogo, tem o Mario fazendo.
É, eu lembro.
Então, agora presta atenção.
É.
Porque o pior jogo ever pra mim foi um jogo que eu criei uma puta expectativa, porque tinha um amigo meu que está participando desse podcast, que me recomendou muito o jogo, falando que era o melhor jogo do gênero.
Ixi.
Meu, o cara me falou muito desse jogo, até que ele...
Você pegou postal pra Cris.
Não. Até que você me emprestou. E puta que pariu. Soldier of Fortune.
A melhor escopeta dos jogos.
Soldier of Fortune 3, cara. Pelo amor de Deus. Ele falou, não... Você dá um tiro, a cabeça do cara explode. Aí você vai lá com o corpo no chão, você dá um tiro na perna, a perna explode. Mas, meu, você tem que ter muita criatividade pra imaginar que aquele negócio é uma perna, que aquele outro negócio é uma cabeça.
Não, sabe? Mano, você devia estar bem louco.
É horrível, cara. Tipo, o GoldenEye era mais bem feito, tá ligado?
Não. O cara correndo em sua direção e você dando um tiro na perna dele e ele caindo... Com a perna pra um lado e ele pro outro, é lindo.
O gráfico do Soldier of Fortune é muito parecido com o do GoldenEye, cara.
É. Eu vou colocar nesse post um vídeo do Soldier of Fortune e o pessoal vai julgar.
Melhor coisa que eu fiz esse ano e não precisa ser game. Ter sido demitido. Não fui eu que fiz, mas fizeram por mim.
Vamos fazer assim? Essa categoria é a melhor e em seguida a pior. Já fala a melhor e a pior, vai.
A pior?
É.
Ter ralado o carro lá na minha viagem na Suíça e ter tido que pagar a franquia de seguro em franco suíço.
Bora, cara. Caralho. Como você conseguiu arrumar o carro lá mesmo?
Tinha uma vaga que era em cima da calçada, só que tinha um canteirinho antes. Então você tinha que entrar na calçada como se estivesse fazendo uma puta de uma barbeiragem pra colocar na vaga. E aí depois que a gente entrou lá, a pessoa que estava comigo, ela falou, a gente tá chegando, para aqui mesmo. Aí eu falei, beleza, eu entrei pra estacionar. Aí ela olhou assim no GPS e falou, não, falta 2 km, eu achava que era 200 metros. Aí eu falei, então vou sair. Aí eu dei uma ré, virando já pra sair, né, pra voltar pra rua. Só que tinha uma porra de um poste de meio metro.
pitoco.
É, que nenhum retrovisor do mundo vai pegar, tá ligado? E como eu já tava fazendo a curva, deu uma puta numa, ralada. Ralou assim um palmo da porta, tá ligado?
Eu pensei que tinha sido alguma confusão com mão de rua invertida.
Não tem mão de rua invertida, né? Só na Inglaterra. E o detalhe é que eu estava dando carona para duas russas nesse dia.
Não, filme.
Não queria nada com aquelas russas, não. Elas não eram.
Esse foi o pior dia da sua vida em 2011, é isso?
Não foi nem ralar o carro e ter deixado a russa com medo que ela tava sem cinto de segurança, mas quando eu saí cantando pneu, ela pôs o cinto.
Tem foda a russa, não, né?
Mas não valia a pena, não. Foi ter tido que pagar a franquia dessa porra. Meu, eu fui nessa merda dessa viagem com a minha namorada da época. Você queria que eu tirasse foto da russa?
Sei, né?
Eu tinha que ter tirado foto de uma austríaca que tava lá. Puta que pariu, que linda, bonita, puta que caralho. Que beleza. Então, falem vocês.
Cara, a melhor coisa do ano pra mim foi Campus Party, velho.
Concordo.
Campus Party foi épica.
E a pior coisa do ano foi não ter duas Campus Party no mesmo ano.
Cara, a pior coisa pra mim foi ter comprado a porra do notebook usado, velho. Agora eu tô com esse caralho aí pra manutenção, tendo que pagar praticamente metade do valor do notebook pra poder consertar. Isso foi a pior merda que eu fiz no ano.
Ah, tadinho.
A melhor coisa no ano foi as minhas férias, que fazia uns 5 anos que eu não tirava de verdade, assim.
Foi em 2011 que você veio pra cá?
Foi ano passado. Que fazia 5 anos que eu não voltava pra São Paulo e aí o que aconteceu? Eu fui na Campus Party, eu conheci vocês pessoalmente, visitei meus familiares todos, passei demais, comprei meu kit do Guitar Hero. Olha, fiz muita coisa boa nessa viagem, assim, valeu muito a pena.
E a coisa ruim?
A coisa ruim? Eu acho que foi não ter comprado mais dólares antes da alta.
É um investidor nato.
Acho que foi isso, sim. Eu evitei fazer coisas ruins esse ano, assim. Eu fugi delas e se eu fiz, eu apaguei da minha lembrória.
Por quê?
Boa estratégia. Chincoia.
A melhor coisa que eu fiz esse ano foi pedir a conta e usar no emprego novo, porque tá abrindo coisas novas e lá. E a pior coisa que eu fiz esse ano foi pedir a conta e vir emprego novo.
Não, cara, isso foi muito engraçado. Enquanto esse desgraçado tava no outro emprego, a gente ficava conversando o dia inteiro pelo G-Talk. A gente alimentava o 4Games, ele criou o site das baratas, ficava desenvolvendo camisa, fazendo brainstorm, caralho. Quando ele mudou de emprego,
o cara sumiu. Sumiu.
Nem quando ele tá em casa você consegue achar ele.
Twitter, Tumblr.
Desde que ele entrou nesse emprego novo, ele não atualiza o Tumblr.
Pô, eu entrava toda semana no Tumblr, era muito fera.
Pois é, quando meu Tumblr tava foda.
Não jogou mais nada.
É, então. Acabou com a minha vida.
Mas tá ganhando mais.
Olha. O pior foi a recomendação, né? É bom você aproveitar agora que você tá desempregado e tem tempo, porque quando você começar a trabalhar no emprego de verdade, você tá fudido.
Eu falei isso pro Vivar. Mas é, mano. Eu comprei o celular com Android pra falar, não, agora eu vou usar o celular pra atualizar meu Tumblr e tal. Teve um dia que eu coloquei um negócio lá, ó. 11 de janeiro. Antes disso, ó, 4 de agosto.
Nossa!
O último post do meu Tumblr foi 4 de agosto. Olha lá, melhor coisa não gamer do ano. Vocês agora podem dar a sua opinião quanto a um filme, um livro, um HQ, um disco, um show ou qualquer outra merda. E em seguida eu digo uma pior também, porque tem as duas. Pronto. Valendo!
Uma das melhores coisas que eu vi esse ano foi o show do Alice Cooper, que foi foda. Foi melhor que o do Ozzy, foi foda.
Foi suja.
Eu peguei a baqueta do baterista do show do Alice Cooper. Também está no meu Facebook.
Ah, que beleza.
E o que merece uma menção horrorosa é o último clipe do Rammstein.
Mas não é melhor que o Puss.
O Puss não é de 2001.
É, sei, mas é.
E a pior coisa que eu acompanhei esse ano foi a temporada de Fórmula 1. Puta que pariu. Acabou no meio do ano com o novo Schumacher campeão. Foi uma merda.
Então tá, né? Eu não tenho opinião formada ali da Fórmula 1. Pra mim isso é legal quando tem acidente, mas ninguém gosta de acidente porque os outros morrem.
Desde o Ayrton Senna ninguém morre, né, Fórmula 1.
Pois é, então, aí não tem mais graça.
Tem que assistir Fórmula Indy, pô.
Fórmula Indy vive morrendo, gente.
Cara, a minha recomendação melhor do ano é que não seja game. o seriado Game of Thrones. Esse vale a pena assistir, cara. Foi uma das melhores coisas que eu assisti.
Já comprou sua camiseta na Parata?
Não, mas eu aceito de presente.
Tá bom, eu te dou um desconto.
Melhor que o livro?
Cara, o livro eu só cheguei a ler metade do primeiro, então por isso que eu não posso falar nada disso. Mas as menções referentes ao livro ficou muito foda, cara. Foi muito fiel. Pelo menos em relação às críticas, o seriado foi muito foda em relação ao livro.
Eu tô esperando sair o box essa porra.
A pior coisa do ano, velho, foi Two and a Half Men com Ashton Kutcher.
Olha, eu nunca achei o Two and a Half Men tudo isso que todo mundo fala. É legalzinho, mas não é tudo isso. Californication é infinitamente melhor. Só que não passa na Warner.
Californication, ele é um seriado que tem uma trama, um drama melhor. Agora o Two and a Half Men é humor, né? É comédia. É uma coisa totalmente diferente.
Não, ele é mais inocente e tal, mas é bobo, tá ligado? Não sei, poderia ser muito melhor. E com o Ashton Kutcher ficou mais bobo ainda. Perdeu a única coisa legal, que era o Charlie Sheen.
Justamente. Aquilo era a vida do Charlie Sheen, né? Era um seriado sobre a vida dele.
É que nem o Californication, né? Era um seriado sobre a vida do David Duchovny.
Será?
É.
Ah, eu achei que o Two and a Half Men, assim, ao mesmo tempo foi criativo, porque os caras não pegaram e fizeram ele ser igual o Charlie Sheen, que era o que eu achei que ia fazer, porque eles fizeram um outro personagem totalmente diferente e original, e isso fez eu aceitar a parada. Não fez eu criar repúdio e falar, pô, que merda é essa, entendeu?
Ah, deveria ter acabado ali, cara. Saiu o Charlie Sheen e acabou.
Ao mesmo tempo foi coisa que não faz nem cheiro. Aí o Charlie Sheen, assim, ficou aquela bosta, aquele Winnie, e agora ele tá na merda de novo porque ficou chato, entendeu?
Bom, as melhores coisas do ano que não é jogos, é a HQ do The Walking Dead, que já tá lá pra depois da 90, eu acho, já.
Caralho!
É muito bom.
A HQ é quando a mulher enfia a colher no cu do cara e arranca o olho dele depois. Pronto, falei.
Assim, o melhor é a HQ The Walking Dead. Ah, eu gostei também do Inception, que eu achei um filme foda.
A origem, pra quem não sabe. É.
A pior coisa que eu fiz esse ano, o que eu vi e tal, foi ver aquele filme Apollo 18 no cinema. Que horror! Que desgraça! O terror não é do filme, é o filme. O filme é um terror.
O melhor show que eu fui foi o SW, veja só.
Olha aí. Puta, como eu queria ter ido.
Tipo, caralho. Apesar do barro, mas eu gostei muito. Foi uma conquista pra mim, ainda mais pra minha companhia.
Cara, o barro eu achei de menos aí. Porque onde o show era realizado, não tinha barro.
Já passei por barros então... piores. O melhor coisa em papel que eu comprei foi o final da Preacher, até que enfim. Depois de anos juntando essa porra dessa série, que é a melhor HQ de todos os tempos, eu consegui comprar o final no Brasil, então é um achievement da vida. O pior filme do ano foi o filme do Lanterna Verde, foi uma puta decepção. Eu esperava muito dessa merda.
Eu queria muito ver, mas eu nem fui assistir.
É, eu perdi a coragem também.
É uma merda. E o pior CD do ano, que é uma decepção tremenda pra mim, é o Skylab 10.
Olha só que coisa. Por que é uma decepção pra você?
Não, porque assim, o Skylab 10 é o último CD do Skylab. E eu, meu, o último CD vai ser foda e tal. E é muito chato, não consegui ouvir inteiro. Tem uma música que chama Quer Ver Minha Cueca. É a música que ele fala assim: Quer ver minha cueca? Quer ver minha cueca? Minha cueca. E ele fala isso durante 10 minutos, entendeu?
Cara, mas Skylab sempre foi isso. Eu não sei como que demorou 10 discos pra você enjoar.
Eu não enjoei. Os outros são bons, até o 9 é bom. O 9 é bom, mano. O 10 é bom.
Eu já enjoei na época da faculdade, que a gente fazia trabalho ouvindo essa merda. Tipo, na época eu achei legal, mas tipo, você saiu um disco novo, você me passou, eu já achei uma bosta, porque era tudo a mesma coisa, tudo igual. Todos os discos são...
Tudo sem letra, esse daí é tudo repetição e achar...
Tem letra?
O meu pau fica duro.
É poesia.
Meu pau tá duro.
É o
pau. Isso é letra?
Eu acho que é letra.
Música para ali. Para. É letra, porra. É tudo igual.
Vamos fazer cover disso, hein, velho. Bizarro. Vamos fala, gente. O que vocês estão esperando de 2012 em geral, na vida, no gamer? Como é um podcast de games, vai ter que falar um jogo e qualquer outra coisa se quiser.
Cara, eu vou começar. A minha espera é Halo 4.
Tá bom, Halo 4, tá bom, próximo. Tô esperando Halo 4. Ah, mano, que bosta, mano. Aquele cara vestido de tapuera assim não é legal, mano.
Bom, as promessas para 2012 é botar o cerebelo pra funcionar, né?
Deixar de ser desequilibrado,
vai,
né?
Vai pegar o cerebelo que tá espalhado na brita e pôr pra funcionar isso.
Vou botar ele pra funcionar. Uma promessa que eu não depende de mim inteiramente, né? Mas em parte. É formar uma nova equipe do Cerebelo na Brita. Vou ver se eu consigo fazer isso a partir da Campus Party. Ver se arranjo outros doentes pra fazer parte da equipe.
E o jogo mais esperado?
Ah, Diablo 3.
Que merda, mano. Ah, 2012 vai ser uma bosta, hein? Rei do Diablo, mano.
E você, Shinkoi? Qual que é o seu jogo esperado?
Aí vocês vão me xingar, quer ver? O meu jogo mais esperado é Twisted Metal.
Eu tô querendo comprar um PS3 só pra jogar isso, cara.
É, vai ser lindo.
Quando eu vi na E3 o trailer do Twisted Metal e como seria o gameplay, eu também fiquei pirado.
Twisted Metal, beleza. Mas o jogo que eu tô achando que vai foder 2012 vai ser a porra do GTA V.
É. Nossa.
Eu não sei, porque assim, existem jogos que você só consegue jogar eles se você joga na época certa. GTA 4 é um deles. Se você não pegou no hype que tava todo mundo jogando, você não consegue se empolgar.
É, GTA, no geral, é um deles.
É, então. E essa porra desse GTA 5? A gente teve a bosta aí do que a gente já falou do Eleanor, né? Que o que surpreende nele é o gráfico e tal. Ele vai ter aquele gráfico do Eleanor lá nas caras e um monte de coisa mais evoluída.
Cara, vou falar uma coisa. Pra mim, o GTA morreu no 2. O resto pra mim tá uma merda.
Come merda e rasga a nota de 50. É louco, é psicótico.
Então vai jogar Diablo.
E o que você espera para 2012 sem ser jogo, Shinkoi?
Eu espero ter uma vida feliz e plena e ficar rico e... Eu vou fazer uma viagem internacional em 2012.
Muito bem. Cuidado pra não ralar o carro, tá? A minha no campo de videogames, eu ainda tô na espera da porra do Last Guardian. E o CD e a tour do Van Halen, que sai agora, né, em fevereiro.
Não, o CD não, você quer o show, porque o CD vai ser uma bosta.
Os dois, é, vai saber se vai ser uma bosta.
Ah, sei lá. A música de trabalho já é...
A primeira música foi meio esquisitinha, mas até aí...
Que vida? Fala a vida, a vida.
Ué, por que da vida?
Você fez eu falar, agora você fala. Você
eu não fiz você falar, você falou da sua vida porque você quis, caralho.
Falou um negócio.
Eu quis que você falasse algo que não fosse da sua vida, por isso que eu fiz o contrário.
Tá com voz de robô, Vivari. O que tá acontecendo, mano?
Ué?
Tá Deus com... Ex.
Ainda.
Agora explodiu.
Eu nunca consegui jogar no chart direito.
Ou alguém não concorda?
Eu concordo só porque eu não joguei e tem Deception no 9. Então tá.
Não é Deception, é Deception, animal.
Então, o que é Decepticon?
E Decepticon é do Transformers.
É.
Aí eu tenho 180 horas de Oblivion.
Mas em quanto tempo?
Em menos de um mês.
Caralho, você...
E
o maior achievement que você teve disso tudo foi conseguir ainda ter uma namorada.
É?
Não, isso...
Esse ano eu comprei o meu kit do Guitar Hero e eu nunca tinha tocado a bateria. E dentro desse ano eu já tô tirando o Dragon Force no hard. E pra mim isso é uma vitória.
Quando você vier aqui em casa, você senta na bateria de verdade lá ver se sai alguma coisa.
Não. Vai ser o teste.
Se colocar a tela na
frente. Do Guitar Hero.
É. Aí é capaz que saia.
Volta na sala, viu? Teve um insolente que chegou pra minha banheira e falou: ai, mas a Marvel só faz filme bom. Lanterna Verde é foda.
Eu falaria assim, ó. Tem um 38 aqui, uma bala, por favor. te mate.
É, vai tomar no meio do seu...
Era melhor você falar, não, tem um 38 aqui, sem bala, se mate com coronhadas.
Que pariu. Não.
Porque o cara merece.
Mastigue ele, engula e morre engasgado, filha da puta.
Ah, eu fui para a VIP lá no Rock in Rio, por causa que eu fiz 99% numa música do Guitar Hero.
Ah, você encontrou a Cristiane Torloni, bebê?
Não, não cheguei a ver ela. Mas vi bastante gente famosa lá. Ganhei muita coisa de graça lá. Bebi muita Heineken de graça.
Porra, cara, eu lembrei de uma coisa legal que aconteceu no show do Ozzy.
Manda.
Estava eu lá, né? Eu fui de pista VIP e tal. Eu tava sozinho porque a minha namorada na época foi comer com a amiga. E ficou eu e o irmão dela e um amigo conhecido lá. Só que eles estavam um pouquinho mais pra frente. Aí chegou um cara com a camisa do Corinthians, meio esquisito, puxou a conversa e tal, e pediu pra usar meu celular pra ligar pra esposa.
Opa, é corintiano, não confio.
Aí, então. Foi isso que eu pensei, mas eu olhei em volta e falei, esse desgraçado vai correr pra onde? Aí ele falou, não, pode ligar, cobrar e tal. Eu falei, ah, beleza, usa aí. Porque o dele tinha acabado a bateria, ele mostrou lá que tinha acabado a bateria. Ele falou pra eu discar o número lá, eu disquei.
Afinal, nessa telinha ninguém acertou o dedo.
Falou com a mulher dele lá, tal, devolveu o celular. Aí passou o cara que tava vendendo o Heineken lá e falou, mano, você bebe cerveja? Vou pegar uma cerveja pra você aí. Eu falei, ah, beleza, pega aí. Aí ele me pagou uma Heineken. Aí as meninas voltaram e tal, né, e ele deu uma afastada. Aí ele começou a conversar com outro pessoal. E aí passou o cara da cerveja. Ah, vou pagar cerveja pra todo mundo aqui. Vamos lá, chama esse cara. Ele pegava e ia passando. Aí chegou outra na minha mão. Aí ele perguntou pro cara que tava vendo, quanto que deu aí? Deu 10. Ah, beleza, pegou. E, tipo, era acho que R$7 a cerveja. Ele deu 70 pau na mão do cara.
Caraca.
E aí passou 10 minutos, todo mundo tinha bebido, veio o cara da cerveja de novo. Ele, oh, vem cá. Dê 10 aí.
Cara. Ele era jogador do Corinthians?
Não, ele comprou a pista premium por menos da meia, tá ligado? Ele foi achando que ele ia pagar o valor de inteira e ele pagou menos da meia. Eu acho que ele pensou assim, ah, eu vim aqui pra gastar esse dinheiro e não gastei, então foda-se, vou queimar com cerveja, foda-se, tá ligado?
Eu penso isso também quando eu consigo essas coisas.
E ele começou a pagar pra todo mundo. 7 vezes ele passou lá, 7 vezes ele pagou cerveja pra mim. 6 pra galera e uma que foi só pra mim.
Caramba.
Eu gastou R$1.000 em cerveja.
Foi a vez que eu mais bebi em show na minha vida e eu não paguei nenhuma cerveja. Teve uma que eu passei pra frente. A última eu falei, não, não quero. Passei pro irmão do meu cunhado. Né?
Que situação do cara.
Aí 10 minutos depois chega um cara correndo dizendo que foi assaltado por um corintiano.
Ah, vai valer meu investimento. 5 conto na China no lixo. Eu podia ter tido um boquete com isso.
Caralho, mano, que puteiro que você vai. 5 conto.
Boca de lixo.
Pô, é do puteiro do pé. Vocês nunca viram o vídeo do velho?
Você enfia o pito em poeira, é?
Vocês não viram o vídeo do velho? Hein? É 5 reais pra fazer caridade.
Ai, cara. Aí essa vai ser a pior coisa que ele fez, mano.